Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo discute incidência de IPI para carros importados por particulares.
TST mantém condenação por longa jornada imposta a motorista.
No Distrito Federal, filhos são os maiores agressores dos idosos.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou Arthur Filho.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal iniciaram um debate sobre a validade de exigência da cobrança do IPI sobre a operação de importação de veículos quando feitos por pessoas físicas e para uso próprio.
De acordo com a atual jurisprudência do Supremo, o contribuinte não é obrigado a pagar o imposto quando importa automóvel, resguardando pelo princípio da não cumulatividade do imposto. Jorge Macedo.
Para o relator do recurso, ministro Marco Aurélio, o entendimento do STF em relação ao tema deve ser modificado. Ele defendeu o recolhimento de IPI sobre a importação de veículos por pessoas físicas, hipótese em que não incide o imposto atualmente.
O imposto sobre produtos industrializados o é como tal, não podendo ser transmudado em imposto sobre produção.
Após o voto do relator, o ministro Roberto Barroso pediu vista aos autos para analisar a questão.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que concedeu a guarda de uma criança aos pais adotivos, mesmo sem o comparecimento da mãe biológica à audiência de instrução.
Em 2002, o casal apresentou o pedido de adoção da criança, ainda não registrada, que foi entregue a eles quando tinha apenas um mês de idade.
No documento, informaram que a mãe biológica assinou um termo consentindo com a adoção porque não tinha condições de suprir as necessidades da menor. Ela se dizia pobre, desempregada, com outros filhos e abandonada pelo companheiro.
Os ministros verificaram que a declaração prestada pela genitora, embora não tenha sido ratificada em audiência, demonstrou o consentimento e a intenção de entregar a criança aos pais adotivos, que já conviviam com a menor havia 13 anos.
Um motorista de caminhão, obrigado a trabalhar até 19 horas por dia, receberá indenização por dano moral.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho. No caso específico, o colegiado entendeu que as jornadas eram extremamente longas, configurando o direito à indenização. Cristiane Meirelles.
O TRT Paranaense condenou a cooperativa a pagar R$5 mil de indenização por danos morais. No TST, a cooperativa sustentou que o fato do trabalhador prestar horas extraordinárias por si só não dá a ele o direito de receber a indenização. A quinta turma considerou que, nesse caso específico, as jornadas eram extremamente prolongadas, configurando o direito à reparação moral.
Dados do mapa da violência contra a pessoa idosa no Distrito Federal apontam que 60% dos agressores de idosos são os próprios filhos.
O levantamento é elaborado pela Central Judicial do Idoso, Serviço do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal.
O mapa, que foi divulgado nesta quinta-feira, mostra um crescimento significativo nos casos de violência contra idosos.
De 2.089 denúncias em 2012, o número subiu para 3.052 em 2013.
As mulheres ainda são as maiores vítimas da violência.
E a faixa etária mais atingida de ambos os sexos está entre 60 e 69 anos.
A Companhia Energética do Ceará foi condenada a pagar indenização a um casal que teve a casa danificada depois de um serviço executado por funcionários da empresa.
Eles utilizaram explosivos na tentativa de colocar um poste próximo à calçada da residência do casal.
A ação, no entanto, danificou a fossa, as paredes e o piso do imóvel. O casal procurou a concessionária, mas não conseguiu resolver o problema. Adriana Mesquita.
A empresa admitiu que realizou as obras para a implantação do poste, mas os moradores não apresentaram um valor líquido referente aos danos. Para o juiz Abraão Tiago Costa e Melo, titular da vara única da comarca de Iracema, documentos confirma o gasto de R$ 11.155 com reparos na residência.
Uma mulher que buscava concessão de pensão por morte do filho teve o benefício negado.
O segurado tinha uma filha, que, conforme a lei, é a dependente com prioridade para o recebimento de tais valores. Gabriel Garcia.
O juiz federal verificou que a posição da autora na relação de beneficiários da pensão por morte é inferior àquela ocupada pela filha do homem. O relator esclarece que a possibilidade de rateio da pensão se configura apenas no caso de existir mais de um dependente inserido na mesma classe de beneficiários, o que não ocorre neste processo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.